Boa tarde no Brasil, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de Mali Metal Level para discussão de resultados referentes ao quarto trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco, senhores: Dr. Christian Binker, CFO, senhor Daniel Brasil Alves, gerente de marketing e comunicação corporativa, senhor Daniel de Oliveira Camargo, gerente executivo contábil, e senhor Daniel Brasil Lopes Pérez, gerente executivo de finanças. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado através do website de Relações com Investidores da empresa, onde se encontra disponível também a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via webcast, perguntas para a Mali Metal Leve, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RA. RI, antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta conferência relativas às perspectivas de negócio da Mali Metal Leve, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Metal Leve. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Dr. Christian Binker, CFO, que iniciará a apresentação. Por favor, pode prosseguir, Dr. Christian Binker.
Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência de resultados da Mali. Em primeiro lugar, eu espero que todos estejam seguros e bem. Nós estamos enfrentando a crise do corona. Falamos em nome da empresa. Nosso pessoal é o bem mais importante da Metal Leve. E em março, queremos que todos os nossos funcionários estejam seguros, os nossos escritórios estão fechados. E desde meados do mês, e provavelmente teremos o fechamento da planta também. Isso vai depender da necessidade dos nossos consumidores. Verificaremos isso em abril, mas teremos que continuar e verificar se nós vamos passar a trabalhar apenas em home office e fechar as nossas fábricas. E agora nós vamos passar para os dados do quarto trimestre de 2019. E eu vou passar então para o slide de número 2. Temos aqui a agenda. Em primeiro lugar, temos os destaques de 2019 para o quarto trimestre. E aí, vamos fazer também uma visão geral do mercado, como foi o nosso desempenho. E aí, eu farei um resumo dos resultados de EBITDA. Falarei também um pouquinho sobre o resultado financeiro e endividamento. E, finalmente, falarei sobre os investimentos e depreciação, e depois abriremos para eventuais perguntas. Então, passando para o slide número 3, vocês podem ver que em 2019 nós só conseguimos um valor de venda de 2.526 milhões, o que representa uma retração de 2,5% em comparação com o quarto trimestre de 2018. Na verdade, no quarto trimestre, a nossa receita líquida de vendas foi de 6,1%. O mercado doméstico, a empresa registrou um aumento de 5,3%, enquanto que a produção consolidada de veículos do mercado caiu em 3% no Brasil. E na Argentina, nós vimos uma queda de 32,6%. em termos nós do capital próprio, nós teremos uma Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 2020, e quando analisamos os principais indicadores, e mais tarde eu vou dar-lhes mais informações, mas vemos que em termos de EBITDA tivemos um total de 440. Vemos a margem de EBITDA de 17,4%. E se analisarmos o último trimestre de 2019, vemos que tínhamos uma margem de 12,9% em comparação com 20% no trimestre anterior, ou seja, seguimos uma tendência observada ao longo do ano, com desvio em relação ao lucro líquido, houve uma queda leve de 11,3%. E no último trimestre de 2019, tivemos uma margem de 10,3%. E agora eu gostaria de passar para o Daniel para fazer uma visão geral do mercado. Muito obrigado, Christian. Boa tarde a todos. Eu agora estou no slide número 4. Farei uma visão geral do mercado para o Brasil e para a Argentina, para vendas e produção, fazendo uma comparação de 2019 com 2018. No Brasil, nós encerramos o ano com um aumento de 7,7%, que foi bastante bom. Na Argentina, houve um declínio de 45,4%, sendo que na combinação de vendas de veículos leves no Brasil e Argentina, tivemos um resultado de 3,8%. Tivemos um aumento de produção de 2,1% no Brasil e uma redução de 32,5% na Argentina, com desempenho total de menos 2,9%, sendo que o resultado foi muito bom no Brasil e ruim na Argentina. Agora vamos falar um pouquinho sobre os veículos médios e pesados. Tivemos um aumento de 19,6% no Brasil. Na Argentina, esse valor foi de menos 46,1%. Esse valor foi muito semelhante ao de veículos leves e médios. A produção no Brasil foi de menos 2,7%. Na Argentina, ela foi de menos 34,5%. A combinação dos dois países foi de menos 4,7%, ou seja, mais uma vez, os números foram muito bons no Brasil. Tivemos um declínio de produção. E na combinação dos dois mercados, nosso resultado foi de menos 4,7%. Eu não vou falar sobre a previsão para 2020, já que nós temos a situação do corona. Com base nessa situação tão difícil para todos nós, o que nós podemos dizer no momento é que os clientes estão paralisados e temos praticamente 100% das produtoras que não estão produzindo veículos. Produzimos atualizações diárias. Mas, na média, o cenário que nós observamos, combinando março e abril, nós teremos uma paralisação de 8 semanas para o cliente. É claro que isso vai ter um impacto na produção de veículos. A expectativa é que tenhamos uma queda de pelo menos 10% na produção de veículos, com base nos números que nós temos no momento. Estamos trabalhando com diferentes cenários. Com estes diferentes cenários, tentaremos ser os mais flexíveis possíveis para conseguir reagir frente aos diferentes cenários. Temos uma situação de mercado bastante estável. Precisamos de avaliação diária para os diferentes cenários. E agora eu vou passar para o slide de número 5. Temos aqui a produção de veículos e os principais mercados de exportação. Seria América do Norte e Europa. Há um erro lá no título. ali diz a 2019 e 2020, mas na verdade a comparação deveria ser para 2019 e 2018. Eu peço desculpas. Nós vemos uma redução na produção de veículos na América do Norte de menos 0,3,8%. Ou seja, no total, nós temos menos 3,9% para a Europa e Norte América combinados no mercado para veículos médios, desculpem, leves e médios. Nós temos um desenho aqui, apresentação por mercado específico. Em 2019, nós temos valores, preço. Para 2018, nós temos os valores, volume, percentual e também a variação total. Eu vou passar direto para a última coluna, que seria a avaliação total para o equipamento original. No mercado doméstico, nós tivemos um aumento de 5,3% e um impacto negativo de menos 1,7% e um aumento de 7%. Tivemos um melhor desenvolvimento, ou desculpe, um melhor desempenho, menos a principal razão para esse melhor desempenho foi novos negócios que entraram. Além disso, nós nos beneficiamos da exportação de peças. E, além disso, tivemos alguns benefícios do IOF de peças. No mercado de exportação de equipamento já, nós tivemos um impacto positivo de 5,2, com uma redução total de menos 19,2. Neste caso, a principal razão foi um ajuste de estoque para os clientes. Além disso, tivemos vendas em 2018, o que não ocorreu novamente em 2019, devido a um projeto específico. Então, essas seriam as principais razões para as menores vendas de equipamento original. No subtotal, para equipamento original, nós vemos um resultado de menos 6%, mas para o aumento mercado, nós tivemos um aumento de 6,9%, com um impacto de 10,3% negativo. Este efeito negativo ocorreu principalmente por causa da Argentina, onde nós fazemos a venda em pesos, e quando nós fazemos a conversão para reais brasileiros e fazer a consolidação, temos um impacto grande. No total, nós tivemos um aumento no mercado doméstico. O principal efeito foi uma combinação de produtos de venda. Na exportação pós-mercado, tivemos uma queda de 1,5%. Nós observamos aí um efeito positivo de 5,4% e o impacto total no volume e preço foi de menos 6,9%. Nesse caso aí, nós tivemos um turnover baixo no Chile, Paraguai, e essas seriam as principais razões para essas exportações pós-mercado. O total para o pós-mercado foi 4,9 positivo. E a combinação de equipamento geral e pós-mercado, nós tivemos um valor de menos 2,5%. Vemos um impacto de menos 2% no volume total e na variação cambial de 0,5%. Agora nós vamos passar para o slide de número 7. Neste slide, nós temos o último trimestre de 2019 e o último trimestre de 2018. Nesse caso, o turnover total foi uma queda, sendo que a primeira razão para o desvio será explicada. Nós tivemos um efeito semelhante neste último trimestre, em termos de turnover. Agora eu passo para o slide 8, onde nós temos a nossa participação. Vocês podem ver que nós tivemos um aumento na América do Sul, 16% em comparação com o ano passado. Conforme eu disse, nós tivemos novos negócios no mercado e essa seria a razão principal para esse tipo de aumento. E agora nós vamos passar de volta para o Dr. Christian e depois estarei disponível novamente no final da apresentação. Muito obrigado, Daniel. Eu vou fazer alguns comentários adicionais. Vamos falar sobre o segmento em 2020 e 2019. Nós temos um erro de impressão aí. Nós temos os valores para dezembro de 2019. Os números estão corretos, o ano está errado. Não deveria ser 2020, deveria ser 2019. Onde está 2019, deveria ser 2018. Então, agora na página número 9, os nossos resultados, nós obtivemos uma margem bruta de 25,3% em comparação com o ano anterior, onde ela foi de 26,6%. A principal razão já foi explicada anteriormente. Nós recebemos benefícios do governo em 2018 que não foram recebidos em 2019. O custo alto também da eletricidade, especialmente na Argentina, mas também no Brasil, tiveram um impacto. Essas seriam as principais razões para o declínio observado neste período nas nossas margens brutas. Por outro lado, no último trimestre, observamos um aumento da margem bruta de 25% em comparação com 19,2%. E agora, passando para a página de número 10, vemos que em 2019 nós tivemos vendas estáveis. Vocês podem observar os resultados comparados com 2018. No último trimestre, nós observamos uma redução chegando a 3,4%. Também observamos um aumento nos nossos gastos de 3,1% para 3,3%. Isso ocorreu principalmente devido às inovações e desaumento de parcerias com os nossos clientes. Também devido a legislações e liberação, lançamento de novos produtos no mercado. No ano passado, nós tivemos uma receita positiva e este ano negativa. E aí, quais seriam então as principais alterações? Conseguimos exportações, alguns benefícios que foram obtidos em 2018 e que não foram mantidos em 2019. O governo argentino também fez alterações e os efeitos foram observados em outras receitas operacionais, em outras despesas operacionais. E agora vamos passar para a página de número 11, um resultado medido pelo EBITDA para 2018, uma margem de 18%. Um valor de EBITDA de 466 milhões em 2019, nós conseguimos uma margem de 17,4% de um total de 440. Então, quais foram as principais alterações com esse tipo de inflação que nós observamos na Argentina? Acabou tendo um impacto positivo. Eu já também falei um pouquinho sobre o impacto importante que foi observado na nossa receita 2018 e na exportação seria a principal porção. A receita foi de menos 50 milhões, vemos os incentivos totais que não foram recebidos, mais custo elevado da energia. Além disso, obviamente, não podemos nos esquecer dos custos elevados de energia. Então, esses são os destaques para 2019. Se observarmos o quarto trimestre, vemos que em 2018 tivemos uma margem de 87 milhões e temos uma comparação de EBITDA de 7,7 milhões em 2019, no último trimestre, com uma margem de 13%. E se analisarmos as razões, vemos que elas são bastante semelhantes para 2018 e 2019 no total, o resultado total. E aí agora, passando para a página de número 12, gestão financeira e o resultado financeiro líquido, vemos o resultado líquido de aproximadamente 20 milhões. Temos algumas alterações importantes ao custo final, com uma flutuação de menos 7 milhões em comparação com o ano anterior. Vocês podem observar na tabela inferior, na parte de baixo da página, o custo da dívida de 4,3%. A nossa dívida média aumentou de 217 para 280. Essa é a primeira razão. A segunda razão é que nós tivemos a quantidade de investimentos com uma redução de 144 para 112. O maior desvio vem das variações cambiais, em comparação com o ano anterior, que foi de menos 19,7 milhões. Observamos o impacto da variação cambial na Argentina. Além disso, nós tivemos uma variação monetária líquida de 7 milhões. Também demandas trabalhistas, sendo que nós observamos um resultado positivo para 2019 em comparação com 2018. Mais uma vez, no geral, tivemos um resultado de 19,8 na variação. E aí, passando para a página 13, o endividamento aumentou para 288 milhões. Observamos que a distribuição fica bastante estável em comparação com os valores deste ano. Tivemos um aumento geral de 200 milhões e tivemos uma redução de caixa de 58 milhões, levando a um endividamento de 188 milhões. E aí, se nós dermos uma olhadinha no gráfico inferior desta página, vemos a distribuição no curto e longo prazo. No curto prazo, na verdade, vemos que a distribuição foi bastante semelhante no longo prazo e também uma grande parte de 2022, 23, com uma redução para 2028 e 29. E aí, chegando à página de número 14, observamos aqui uma apresentação mais detalhada do endividamento. Vemos que não houve mudança significativa. Temos aproximadamente 49% do FINEP em comparação com 50% no ano passado e 47% de ACC e INCE, sendo que no ano passado esse valor foi de 45%. Ou seja, não houve nenhuma mudança muito importante em comparação com o ano anterior. E aí, passando para a página de número 15, que seria a nossa última página, antes de respondermos a eventuais perguntas, tivemos um CAPEX mais alto, de 99,8 milhões em 2019, que representa um aumento de mais de 9 milhões de reais. Também a depreciação aumentou de 97 milhões, sendo que no ano anterior ela era de 89 milhões. E aí, se nós compararmos a razão percentual de vendas no ano passado, o CAPEX foi de 30, desculpem, de 3,5% para 4%, um aumento pequeno. Também na depreciação, nós tínhamos um valor de 101% no ano anterior, e em 2019 esse valor foi de 103,3%. Agora eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, eu gostaria de teria o maior prazer em respondê-las, na verdade.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Se quiserem remover a sua Pergunta da lista digitar asterisco 2. A primeira pergunta vem de Gabriel Rezende, do Bradesco BBA. Bom, boa tarde. Eu tenho duas perguntas, se eu posso. Em primeiro lugar, eu gostaria se vocês veem a evolução das margens com os níveis históricos, considerando esse momento na indústria automobilística, e somente para esclarecer, você mencionou uma queda de 10%. Essa queda é a projeção de veículos do Brasil que estão caindo em 2020. A que você se referiu com 10%? Daniel, falamos sobre a expectação do mercado. Eu posso falar primeiro do mercado, os menos 10%. Não é a nossa previsão. O que eu mencionei foi que nós fizemos uma média dos fechamentos dos clientes durante 5 anos. Se você considera isso no ano inteiro, você tem mais ou menos 10%. Esse é o mínimo nível que o mercado vai cair. Portanto, estamos trabalhando nesse cenário, como eu já mencionei, e isso é uma referência baseado no fechamentos dos clientes, claro. Temos uma situação negativa da economia, temos uma previsão negativa do PIB e também um alto nível de desemprego, portanto, o nível de confiança e os cenários são muito diferentes a esse declínio de 10%. Era isso que eu quis dizer. Não sei, Gabriel, se isso fica claro para você. Sim, fica claro para mim agora. Com relação à margem. Como Daniel mencionou, temos diferentes cenários e é muito difícil prever no momento, porque as coisas estão constando constantemente. Como vocês sabem, a parte de exportação na América, da Europa também está mudando. Na Alemanha, eles já postergaram algumas coisas, portanto, sabemos que o governo anunciou algumas medidas que podem reduzir. Estamos estudando essas medidas com muito cuidado. E o importante agora é a saúde e a segurança dos nossos funcionários. E, claro, e a saúde da empresa. E estamos tentando flexibilizar a nossa produção o máximo possível, mas é muito difícil calcular no momento. É uma coisa que eu não consigo fazer neste momento porque estamos enfrentando um ambiente muito difícil que muda constantemente. Excelente, muito obrigado. A nossa próxima pergunta de Marcelo Motta, Banco JP Morgan. Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas. Uma seria um esclarecimento. Durante o call, vocês mencionaram que o impacto negativo principal na margem bruta era o custo de energia. Eu gostaria de verificar se eu entendi isso corretamente, se vocês acham que vocês poderiam recuperar esse aumento de custo de energia, se vocês conseguem repassar isso ao cliente para que as margens voltem a níveis, normais. Vocês falaram sobre a tecnologia NB2. Ontem disseram que o nível de eficiência era levemente inferior ao esperado. Eu gostaria de saber se a empresa poderia nos dar mais informação com relação à expectativa. Poderiam falar sobre a quantidade, se vocês têm outros testes sendo realizados ou se a empresa vai continuar investindo nessa iniciativa ou pode demorar um pouco antes do ramp-up comercial. Um pouco mais de detalhes sobre essa questão. Marcelo, eu vou responder à sua pergunta. Sim, você entendeu corretamente. Houve um impacto na margem, claro, principalmente pelos custos de energia na Argentina, claro, a hiperinflação na Argentina também, e parcialmente no Brasil. Estamos. Talvez vamos poder repassar isso ao cliente, vai depender do contrato do cliente que tenhamos. E com relação à NB2, você tem toda a razão. Ontem fizemos um release de um fato material e estávamos tentando uma produção massiva em 2019, a produtiva foi inferior ao esperado, houve um início tardio e começamos muito tarde. Tínhamos que estudar o comportamento do sistema do NB2. Sim. Agora estamos pensando em fazer uma produção em massa. E vamos precisar ver as próximas semanas e meses e ver como se comporta a produtividade. As boas notícias são que nossos clientes ainda não indicaram sinais de fechamento, eles continuam trabalhando, essas são boas notícias. E eu espero que eu tenha respondido às suas duas perguntas. Isso foi muito claro, muito bom. Muito obrigada. A nossa próxima pergunta, de Victor Mizusaki, Bradesco BBA. Agora a pergunta sobre NB2, algum risco? Porque vocês não obtiveram os resultados esperados, que talvez vocês precisem mudar um pouco esses investimentos? Bom, fizemos o teste em 2019. Vamos ter que esperar os resultados de 2020 e ver a produtividade. Acabamos de começar. É muito cedo para dizer se há um risco de impairment. Vamos ter que esperar os próximos meses ou as próximas semanas para falar de um impairment. Senhoras e senhores, se para fazer uma pergunta, por favor, digitar asterisco 1. E com isso concluímos a sessão de perguntas e respostas. O senhor Christian Binker pode dar as suas considerações finais. Muito obrigado por participarem da nossa audioconferência. Desejo o melhor para todos. Fiquem seguros, com muita saúde, não somente vocês, mas vocês e as suas famílias. E espero encontrar com vocês depois da crise para poder dar uma boa previsibilidade. Porque no momento não é possível. E muito obrigado por participar da nossa audioconferência. E com isso concluímos a audioconferência Mali Metal Leve. Muito obrigado por sua apresentação. Tenham um bom dia e muito obrigado por usar Chorus Call.